Boa noite, senhoras e senhores, senhores vereadores aqui presentes, público presente. É sobre a proteção de Deus que damos início na quarta sessão do segundo período legislativo de 2019. Peço agora que todos fiquem em pé para ouvirmos a execução do hino do nosso município. Agora, o então secretário vereador Marcelo Mota, que faça a leitura da ata anterior.
Boa noite, senhoras e senhores, vereadores, vereadoras, público aqui presente. Extrato eletrônico da 17ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Identificação básica. Tipo de sessão ordinária. Abertura, dia 19 de agosto de 2019. Às 19 horas e 49 minutos. Encerramento, dia 19 de agosto de 2019, às 21 horas e 55 minutos. Mesa diretora, presidente, vereador Tarles Santos Souza, do PSD. Primeira vice-presidente, vereadora Surama Santana de Souza Martins, do Democratas. Primeiro secretário, vereador Marcelo Marden Pinto Mota, do PDT. Lista de presença na sessão. Vereador Adão da Silva Moura, do Avante. Vereadora Elvia de Almeida dos Santos, do PSD. Vereador Jesse James Lima Miranda, do PSD. Vereadora Luciana Oliveira Martins, do PCdoB. Vereador Marcelo Marden Pinto Mota, do PDT. Vereador Martinez Geone da Silva Duarte, do PT. Vereador Odair Pereira Holanda, do PDT. Vereadora Surama Santana de Souza Martins, do Democratas. e vereador Tarly Santos Souza, do PSD. Lista de presença na ordem do dia. Vereador Adão da Silva Moura, do Avante. Vereadora Elva de Almeida dos Santos, do PSD. Vereador Jesse James Lima Miranda, do PSD. Vereadora Luciana Oliveira Martins, do PCdoB. Vereador Marcelo Marden Pinto Mota, do PDT. Vereador Martinez Geone da Silva Duarte, do PT. Vereador Odair Pereira Landa, do PDT. Vereadora Surama Santana de Souza Martins, do Democratas. E vereador Tarly Santos Souza, do PSD. Assinatura de todos os parlamentares presentes na sessão.
Algum vereador deseja fazer alguma ressalva na ata? Ata aprovada. Declaro agora o expediente do dia aberto. Não? Tem outra?
Desculpa. Extrato eletrônico da 18ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Identificação básica. Tipo de sessão. Extraordinária. Abertura. Dia 19/8/2019, às 22 horas. Encerramento, dia 19/8/2019, às 22 horas e 24 minutos. Mesa diretora, presidente, vereador Tarly Santos Souza, do PSD. Primeira vice-presidente, vereadora Surama Santana de Souza Martins, do Democratas. Primeiro secretário, vereador Marcelo Marden Pinto Mota, do PDT. Lista de presença na sessão. Vereador Adão da Silva Moura, do Avante. Vereadora Elva de Almeida dos Santos, do PSD. Vereador Jesse James Lima Miranda, do PSD. Vereadora Luciana Oliveira Martins, do PCdoB. Vereador Marcelo Marden Pinto Mota, do PDT. Vereador Martinez Geone da Silva Duarte, do PT. Vereador Odair Pereira Holanda, do PDT. Vereadora Surama Santana de Souza Martins, do Democratas. E vereador Tarly Santos Souza, do PSD. Lista de presença na ordem do dia. Vereador Adão Moura, vereadora Elvia Almeida, vereador Jesse James, vereadora Luciana Martins, vereador Marcelo Marden Pinto Mota, vereador Martinez Geones, vereador Odair Pereira Holanda, vereadora Surama Santana Martins e vereador Tarly Santos Souza. Matérias da ordem do dia. Primeira, projeto de lei de número 36 de 2019, que concede título de cidadania guadalupense à senhora Damiana Pereira de Samozinho, de autoria do vereador Marcelo Mota, aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 37/2019, que concede título de cidadania guadalupense ao senhor João Batista Lopes de Araújo, de autoria do vereador Marcelo Mota. Projeto aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 38/2019, que concede título de cidadão guadalupense ao senhor Pedro Santana Gonçalves Pereira, de autoria do vereador Marcelo Mota, aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 20/2019, que concede título de cidadania guadalupense ao senhor Kleber Diego Moreira, de autoria do vereador Martinê, coautoria da vereadora Surama Martins, aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 22/2019, concede título de cidadania guadalupense à senhora Maria de Lourdes Carvalho Pereira, de autoria dos vereadores Martinê Duarte e vereadora Surama Martins, aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 31/2019, concede título de cidadania guadalupense à senhora Marise Delmondes de Araújo, de autoria do vereador Martinê Duarte, aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 19/2019, concede título de cidadania guadalupense ao senhor Raimundo Saraiva Cipriano, de autoria do vereador Odair Holanda. Projeto aprovado por unanimidade. projeto de lei número 28 de 2019, com 7 títulos de cidadania guadalupense, a senhora Vanusa Silva Monteiro, de autoria da vereadora Surama Martins, aprovado por unanimidade. Projeto de lei de número 35, com 7 títulos de cidadão, cidadania guadalupense, ao senhor pastor Adilson Alves da Silva, de autoria da vereadora Surama Martins, projeto aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 36, de autoria da vereadora Surama Santana de Souza Martins, concede título de cidadania guadalupense ao senhor pastor Natanael Farias da Silva, projeto aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 12 de 2019, concede título de cidadania guadalupense ao senhor José Avelino de Souza, de autoria do vereador Adão Moura. Projeto aprovado com 8 votos favoráveis e 1 contrário. Projeto de lei número 13 de 2019, concede título de cidadania guadalupense à senhora Antônia Maria Pessoa da Costa Souza, de autoria do vereador Adão Moura. Projeto aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 34 de 2019, concede título de cidadania guadalupense ao senhor Gleison Fernandes de Souza, de autoria do vereador Adão Moura. 5 votos favoráveis e 4 votos contrários. Resultado: rejeitado. Projeto de lei número 24/2019, concede título de cidadania guadalupense ao senhor Luiz Henrique da Conceição, de autoria do vereador Jesse James. 8 votos favoráveis e 1 contra. Projeto de lei número 26/2019, que concede título de cidadania guadalupense ao senhor Gilberto Freire da Silva, de autoria do vereador Jesse James, que obteve 6 votos favoráveis, 2 votos contra e 1 abstenção. Resultado aprovado. Projeto de lei de número 30 de 2019, que concede título de cidadania guadalupense ao senhor Sidinaldo Gomes Neto, de autoria do vereador Jesse James. 6 votos favoráveis, 1 voto contra e 2 abstenções. Projeto de lei número 33 de 2019, que concede título de cidadania guadalupense ao senhor Denilton Rodrigues de Passos, de autoria da vereadora Luciana Martins. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 15 de 2019, concede título de cidadania guadalupense ao senhor Francisco de Assis Urquiza Júnior, de autoria do vereador Tarles Santos Souza. Projeto aprovado por unanimidade. Projeto de lei de número 23, de autoria que concede título de cidadania guadalupense ao senhor Enesildo Ferraz de Souza, de autoria do vereador Tarles Santos. Projeto aprovado por unanimidade. Projeto de lei de número 14, concede título de cidadania guadalupense ao senhor José Adolfo Fernandes Figueiredo, de autoria da vereadora Elvia Almeida. Projeto aprovado por unanimidade. Projeto de lei de número 21 de 2019, concede título de cidadania guadalupense ao senhor Luiz Alves de Oliveira, de autoria da vereadora Elvia Almeida. Projeto aprovado por unanimidade. E projeto de lei de número 27/2019, concede título de cidadania guadalupense à senhora Maria das Dores Saraiva Mouzinho, de autoria da vereadora Elvia Almeida. Projeto aprovado por unanimidade. Assinatura de todos os parlamentares presentes na sessão.
Algum vereador deseja fazer alguma ressalva na ata? A ata aprovada. Declaro o expediente do dia aberto. Peço agora que o então secretário, vereador Marcelo Mota, faça a leitura do expediente do dia.
Qual? Tá lá, eu dei que ir pra lá. Hã? Ah.
Gabinete da vereadora Elvia de Almeida Santos. Indicação número 16/2019. Excelentíssimo senhor presidente, indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvido o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Saúde e do Trabalho e Desenvolvimento Social, desenvolver ações voltadas para o Setembro Amarelo. Justificativa. Com grande aumento do índice de depressão, entre outros problemas psicológicos, se faz necessária ações preventivas contra o suicídio, principalmente entre nossos jovens, onde constata-se muito crescente este grande problema. Gabinete da vereadora Elvia de Almeida Santos. Indicação de número 17/2019. Guadalupe, 2 de setembro de 2019. Excelentíssimo senhor presidente, indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvido o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social, a construção ou instituição do espaço cidadão. Justificativa. Para facilitar o atendimento socioeducativo, bem como outros serviços que poderão ser prestados nesse espaço. Gabinete do vereador Odaí Pereira Holanda. Indicação de número 8/2019. Excelentíssimo senhor presidente, indico ao secretário municipal de infraestrutura que adote as providências cabíveis para que seja realizada a coleta de resíduos sólidos no bairro Vila Parnaíba 140, sala das sessões, 2 de setembro de 2019. Justificativa. Em virtude da reclamação dos populares residentes na 140, que noticiam que há mais de 15 dias não é realizada qualquer coleta de resíduos no bairro, havendo acúmulo de lixo e entulho nas ruas. Gabinete do vereador Marcelo Marden Pinto Mota. Indicação de número 36/2019. Guadalupe, 2 de setembro de 2019. Excelentíssimo senhor presidente, indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que proceda com a recuperação e reposição de lâmpadas nos portes das ruas do bairro Bela Vista, nesta cidade. Justificativa. Este indicativo de lei atende o pedido dos moradores do referido bairro. Gabinete do vereador Marcelo Marden Pinto Mota. Indicativo número 37/2019. Guadalupe, 2 de setembro de 2019. Excelentíssimo senhor presidente, indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que proceda com a recuperação e reposição de lâmpadas nos portes das ruas do bairro Vila Parnaíba, nesta cidade. Justificativa. Este indicativo de lei atende o pedido dos moradores do referido bairro. Gabinete do vereador Marcelo Marden Pinto Mota. Indicativo número 38/2019. Guadalupe, 9 de setembro de 2019. Excelentíssimo senhor presidente, indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que sejam sinalizados os redutores de velocidade quebra-molas na Avenida Manuel Ribeiro da Fonseca, nesta cidade. Justificativa. Este pedido de providências atende à reivindicação da população. Gabinete do vereador Marcelo Marden Pinto Mota. Indicação número 39/2019. Guadalupe, 9 de setembro de 2019. Excelentíssimo senhor presidente, indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que seja implantado uma rotatória com um canteiro central na Avenida Manuel Ribeiro da Fonseca, ao lado do fórum, nesta cidade. Justificativa. Este pedido de providências atende à reivindicação da população. Gabinete do vereador Martinez Geone da Silva Duarte. Indicação número 43/2019, Guadalupe, 2 de setembro de 2019. Excelentíssimo senhor presidente, indico a senhora prefeita municipal, após ouvir o plenário através da Secretaria Municipal de Educação, que proceda à construção de banheiros no prédio da Escola Municipal Hipólito Araripe, no espaço da creche Tia Zilda, para atender as crianças do ensino infantil menor. Justificativa. Após a reforma e ampliação do prédio da referida escola, foi construído uma nova ala para atender essas crianças. Entretanto, não construíram banheiros para as crianças menores que estudam na escola. Gabinete do vereador Martinez Geone da Silva Duarte. Indicação número 44/2019, Guadalupe, 2 de setembro de 2019. Excelentíssimo senhor presidente, indico a senhora prefeita municipal, após ouvido o plenário, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que proceda com a construção de redutores de velocidade quebra-molas na Rua G e Rua H, no bairro Cruzeta, em ruas que recentemente foi implantado o calçamento. Justificativa. Essa solicitação atende um pedido dos munícipes que residem nas referidas. Gabinete do vereador Martinez Geone da Silva Duarte. Indicação número 45/2019. Guadalupe, 2 de setembro de 2019. Excelentíssimo senhor presidente, indico a senhora prefeita municipal, após ouvido o plenário, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Departamento de Iluminação Pública, que proceda à reposição de lâmpadas nos postes das ruas São Francisco e São Cristóvão, do bairro Bela Vista. Justificativa. Essa cobrança atende a pedidos de diversos moradores que residem no bairro Bela Vista, que vêm convivendo com a escuridão constante em suas ruas. Gabinete do vereador Martinez Geone da Silva Duarte. Indicação número 46/2019, Guadalupe, 2 de setembro de 2019. Seletíssimo senhor presidente, indico a seletíssima senhora prefeita, após ouvido o plenário na forma regimental, a criação da Brigada de Incêndio Municipal. Justificativa. No período de estiagem no município, ocorrem muitas queimadas. Estas queimadas, além de causar a extinção da fauna, prejudicam enormemente nossa flora. A fumaça gerada por essas queimadas prejudica a população, aumentando o gasto como na saúde pública devido às doenças decorrentes da inalação dessa fumaça. A Brigada Municipal combaterá estes incêndios, sanando esse grande problema. Gabinete da vereadora Surama Santana de Souza Martins. Indicação número 16/2019, Guadalupe, 2 de setembro de 2019. Seletíssimo senhor presidente, indico a seletíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, a promoção de ações voltadas ao Setembro Amarelo, desenvolvendo palestras, caminhadas nas escolas, associações para celebrar o mês de valorização da vida e prevenção ao suicídio. Justificativa. Conscientizar a população e os profissionais de saúde para que conheçam os sinais de risco e auxiliem no tratamento desse grave problema e que muitas vezes pode ser evitado. Gabinete da vereadora Surama Santana de Souza Martins. Indicação de número 17/2019. Guadalupe, 2 de setembro de 2019. Excelentíssimo senhor presidente, indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, o conserto de buracos no Estradão, em frente à academia HB Fitness. Justificativa: melhorar a infraestrutura urbana e evitar acidentes.
É, eu passei lá mesmo na frente.
Excelentíssimo, gabinete do vereador Odair Pereira Holanda, requerimento número 04/2019. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, Piauí. O vereador Albaixo, signatário, no uso de suas atribuições regimentais, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência requerer do Poder Executivo Municipal a disponibilização em mídias digitais das folhas de pagamento dos órgãos da Prefeitura Municipal de Guadalupe referente aos exercícios financeiros de 2017 e 2018. O presente requerimento tem por objetivo o regular exercício do dever de fiscalização do erário, pelo que pleiteamos que o presente requerimento seja atendido no prazo máximo de 10 dias. Salas das Sessões, Guadalupe, 2 de setembro de 2019. Gabinetes dos vereadores Marcelo Mota e Martinete Duarte. Excelentíssimo senhor Tarles Santos Souza, presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, Piauí. Senhor presidente, considerando informações diversas de que fornecedores e prestadores de serviço desta Casa de Leis não receberam os pagamentos referentes ao mês de agosto do ano corrente, ainda que chegou ao nosso conhecimento que o Poder Executivo tem realizado o repasse em duodécimo para este poder de forma rateada, ou seja, não tem até a data legal feito o repasse integral. Considerando que a vedação legal para tal prática e que fere os princípios da administração pública e desvirtua o princípio de separação e independência dos poderes, requeremos de Vossa Excelência informações acerca do noticiário, fornecendo a estes edes os respectivos valores e datas das entradas da conta bancária deste poder, para fins de averiguação da prática do chefe do Poder Executivo. Certo de contarmos com o pronto atendimento, agradecemos e renovamos protesto de consideração. Pessoalmente, vereador Marcelo Mar de Pinto Mota e vereador Martinez Geone da Silva Duarte. Gabinete do vereador Martinez Duarte, Guadalupe, 19 de agosto de 2019. Excelentíssimo senhor Paulo Rocha, secretário municipal de saúde de Guadalupe. Prezado senhor, ao tempo em que cumprimento Vossa Senhoria, venho solicitar informações precisas sobre o paradeiro do veículo Mitsubishi L200 Triton de cor branca, adquirida com recursos da FUNASA. A presente solicitação tem como objetivo esclarecer o destino dado e ou o que ocorreu com o referido veículo, sendo que o mesmo tem relevante serventia e grande utilidade para a Secretaria de Saúde e as demandas do município. A fiscalização para a preservação e a correta destinação dos bens públicos é dever de todo cidadão, principalmente aquele investido na função de fiscal da lei. O vereador tem o dever e, sobretudo, o direito de obter informações acerca da má utilização ou destruição dos bens que servem ou deveriam servir à população. Desta forma, solicito que sejam prestadas informações no prazo legal, ou caso contrário, informo que estarei remetendo cópia deste ofício e cópia da ata da sessão e respectivo áudio da sessão ao representante do Ministério Público para fins de averiguação de prática de improbidade administrativa e ou crime de responsabilidade de Vossa Senhoria e chefe do Poder Executivo. Sendo que despeço-me agradecendo a atenção dispensada e fico no aguardo do pronunciamento. Atenciosamente, vereador Martinez Geone da Silva Duarte.
Lido o expediente do dia, queremos aqui justificar a ausência do vereador Jesse James, por motivo de saúde, não pôde estar presente nessa sessão. Peço agora os vereadores que forem fazer uso da palavra que façam a sua inscrição. Tem papel aí? Vereador da Yolanda. Algum outro vereador? Elvia Almeida dos Santos. Algum outro vereador? Algum outro vereador? Pode encerrar. Vereador Martinez Duarte. Podemos encerrar? Inscrições encerradas.
Já irá para a inscrição.
Pode. Com a palavra, vereador Odair Holanda.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, público aqui presente nesta sessão, saúdo a todos com um cordial boa noite. Senhor presidente, informar nessa noite a arrecadação do município de Guadalupe no mês de agosto, R$ 2.343.834,70, sendo que esses valores são somente o que é apurado no site do Banco do Brasil, que são as transferências constitucionais. A arrecadação própria do município não entra nesses dados que é possível a gente apurar pela internet. Senhor presidente, mais uma vez, estamos chegando ao mês de setembro, começando o BR Obró. E, mais uma vez, velhos problemas continuam. Um deles é a tão malfadada falta de água. Ali no bairro Coab, vereador Marcelo, todo dia falta água. Nós aqui já nos mobilizamos, o Poder Legislativo, todos nós já encaminhamos requerimento, mas, infelizmente, a empresa Agespisa não tem mais capacidade de gerenciar o sistema de abastecimento de água do nosso município, porque todas as tentativas já foram feitas e mal começou o BR Obró e já estamos sofrendo mais uma vez com a falta de água. Temos que tomar medidas duras, porque já não basta essa cobrança absurda da taxa de esgoto, estamos sofrendo mais ainda com esse problema de falta de água. Lembrando, né, vereador Marcelo, que nós já tivemos o filho ilustre dessa terra como presidente da Agespisa. Outro problema que nos atinge nesse período são as queimadas. Vejo o empenho do secretário Roosevelt Angras, vi parte da sua entrevista na rádio, vi ele na delegacia pedindo à autoridade policial fossem tomadas medidas para que esse mal que nos acomete fosse resolvido. Mas só lembro que nós aprovamos aqui nessa casa o projeto de lei 09/2019, que dispõe sobre a política municipal de meio ambiente, que ficou uma lei que está só no papel, que não está sendo colocada em prática. Temos tramitando aqui nessa casa a reforma administrativa da vereadora Martinez, que não atende aos anseios da administração. Uma reforma que não é uma reforma administrativa, é uma reforma política. Uma reforma administrativa séria, eu acho que poderia ajudar também nessa questão, fortalecendo as secretarias municipais com cargos de carreira, concursados, para que até a própria Secretaria de Meio Ambiente tenha pessoal para fazer cumprir a nossa lei municipal com relação à política de meio ambiente. É, nessa noite também, senhor presidente, apresentei uma indicação pedindo em atenção ao pedido de moradores da 140 com relação ao acúmulo de entulho e lixo no bairro. A reclamação lá estava muito grande, apresentei a indicação para que esse problema fosse sanado. Outro um requerimento que apresentei foi pedindo cópias digitalizadas das folhas de pagamento dos exercícios financeiros 2017-2018. Com relação aos requerimentos, só deixar o líder da prefeita não vir hoje, justificou a sua ausência, mas a administração só responde o que bem lhe interessa. Todos os requerimentos que nós apresentamos aqui, quando é de interesse da administração, eles respondem. Quando não é, se fazem de calados. E fica aqui o aviso, isso vai acabar. Vai acabar porque nós somos um poder e temos direito, somos representantes do poder legislativo, e nossos requerimentos têm que ser atendidos. E deixar bem claro, coloquei o prazo de 10 dias, ou eles vão atender por bem, ou vão atender por mal, porque nós não vamos mais aceitar que nossos requerimentos não sejam atendidos. O vereador Martinez fez um requerimento nessa noite, pedindo explicações sobre um veículo da prefeitura que sumiu e não foi dada explicação. O vereador deve ter mais informações sobre essa questão. O vereador Marcelo, também nessa noite, queria tocar num ponto que me chamou bastante atenção no aniversário da cidade, que foi a falta de menção ao governo do estado. O governo do estado, governador, que tem sido tão generoso com a atual administração, muito mais do que foi com o ex-prefeito Allen, que é amigo pessoal do governador. E essa gestão tem sido muito bem atendida pelo governo do estado e ficou essa incógnita no ar. Por que não divulgaram, não fizeram nenhuma menção ao governo do estado? Ao contrário disso, fizeram foi aplaudir de pé os partidários da prefeita, uma afronta que foi feita à deputada federal Rejane Dias na sessão solene. A gente viu que os partidários aplaudiram de pé uma afronta que foi feita à deputada federal. Mas sabe qual é o verdadeiro problema, vereador Marcelo? É porque não conseguiram tomar a rede estadual. Porque, na verdade, eles queriam era destruir a rede estadual de educação do nosso município, que tem prestado um serviço relevante. Parabenizar o professor Ribinha, o professor Lindomar, a professora Conceição, o próprio coordenador Raulino, porque a rede estadual do nosso município está de parabéns. Anos luz à frente da rede municipal. Podemos até observar o IDEB do João Pinheiro, que é a educação básica, que está bem à frente do IDEB das escolas municipais.
Vereador Adair, me conceda uma palavra. Não, vereador. Beleza. Vereador da Yolanda, o que nós estamos vendo diariamente na rua, e infelizmente aqui na nossa casa legislativa, pessoas querendo tapar o sol com a peneira. Porque só não enxerga quem não quiser. Porque, vou começar pelo aniversário da cidade, vereador. Aquela expectativa enorme, vereador Martinez. E você pode procurar os barraqueiros e conversar com os pobres coitados. Tem barraqueiro lá que não vendeu R$100. Não vendeu o dinheiro para pagar o aluguel da sua barraca no Parque de Vaquejada. Criaram muita expectativa para um nada. Infelizmente foi isso. E no dia aqui do aniversário da Associação Solene, como você acabou de frisar aí, quiseram colocar a esposa do governador, a mulher que dorme com o governador todos os dias, a esposa dele, querer jogar a deputada federal Rejane Dias contra o povo, sendo que todos nós sabemos quem é que atrapalha aqui, quem já atrapalhou a gestão, quando a gestão passada, Vossa Excelência, vereador da Yolanda. Então, era isso que eu queria comentar. Obrigado, vereador.
E só deixando bem claro, vereador Martinez, que esse pessoal que está aí saiu prometendo que iam dar os empregos da educação, pegaram o documento de muita gente e quebraram a cara, porque a educação da rede estadual do nosso município está muito bem gerida e foi mantida com quem deveria estar, porque quem está prestando um relevante serviço à nossa cidade. Aí fica o despeito, vereador Marcelo Mota, por não terem conseguido destruir a educação na rede estadual do nosso município. Queria frisar um ponto aqui do seu aparte, vereador, quando você fala na questão da vaquejada. É, deu para perceber que o guadalupense é realmente apaixonado por esse esporte, mas fica a incógnita no ar, porque já apresentei um requerimento nesta casa solicitando informações do que é feito com o dinheiro que é arrecadado naquela vaquejada, porque tudo foi bancado pelo município e ali se arrecadou muito dinheiro. O que foi feito com esse dinheiro? Portanto, a gestão deve uma explicação, porque se foi bancado com recurso público, a arrecadação lá tem que ter uma destinação pública e não ser embolsada por aproveitadores. Era o que eu tinha para hoje, senhor presidente. Muito obrigado.
Com a palavra, a vereadora Elvia Almeida.
Nobres vereadores, o meu cordial boa noite aos amigos que se encontram presentes nessa noite, em nome do meu amigo Jonas, do meu amigo Manuel Lapa, da dona Josânia, da minha amiga Maria Salles, sintam-se todos acolhidos nesta augusta casa. Nesta noite, eu gostaria de iniciar trazendo uma nota de pesar, pois na semana passada, devido à falta de energia elétrica, não tivemos sessão. É um pesar em relação ao falecimento da dona Elvina Silva, do bairro São Félix, e do senhor Júnior Bernardo. Que Deus possa acolhê-los em um bom lugar e que dê realmente consolo às suas famílias. Trouxe também a esta casa uma preocupação grande desta vereadora em relação às ações voltadas para o Setembro Amarelo. Observa-se que é crescente e é notório a depressão e outros problemas psicoemocionais na nossa sociedade, principalmente no meio da nossa juventude. E com isso cresce bastante o índice de suicídio, não só em Guadalupe, mas em todo o nosso país. O Setembro Amarelo, ele é um mês de prevenção ao suicídio. Ele é um alerta para a importância da vida. Então, solicito aqui, assim como eu solicitei o ano passado, e graças a Deus fui bem atendido, com trabalhos de conscientização, caminhada, palestras, entre outros, solicito mais uma vez que sejam realizadas ações voltadas para a prevenção desses males, pois nós sabemos que a prevenção é a chave para evitar muitos problemas na nossa sociedade. Bem como também trouxe esta noite o indicativo para a criação do espaço cidadão em nosso município. Nós podemos observar que em outras cidades do nosso país já existe este espaço que tem serviços de importância, relevância para os municípios e, por que não, em Guadalupe? Um espaço cidadão para facilitar vários serviços para a nossa população, como na questão dos documentos, na questão também do atendimento social, entre outros, que vai auxiliar bastante no desenvolvimento da nossa cidade. Não poderia deixar aqui também de falar a respeito do aniversário da nossa cidade. Realmente foi um aniversário muito bonito, tudo em paz, graças a Deus. Nós tivemos aí a volta da vaquejada, que era realmente um grande anseio dos nossos guadalupenses, pois o parque encontrava-se aí fechado, estava praticamente deteriorado, e a gestão praticamente reconstruiu aquele parque, trazendo assim Guadalupe de volta para o circuito das vaquejadas. E nós podemos observar o quanto o nosso município se movimentou nesses dias dessa vaquejada do aniversário da cidade. A rede de hotelaria estava lotada, não tínhamos mais vaga, as lojas venderam bastante, os nossos supermercados, os profissionais informais também, cabeleireiros, manicures, enfim, movimentou bastante economicamente a nossa cidade. E dizer assim, que esse esporte, ele é um esporte que ele tem grandes custos. Ele é um esporte que, para ele acontecer, tem grandes gastos. Onde nós podemos observar que existiram gastos desde a premiação, até mesmo a hospedagem do pessoal que veio para trabalhar, o som da vaquejada, a filmagem, a locação dos bois, arquibancadas, juízes e locutores, alimentação, pessoal do curral e hospedagem, totalizando aí essas despesas em mais de 100 mil reais, em torno de 107 mil reais. Então, a prefeitura entrou com a parte? Sim, com certeza. Mas também houve a contrapartida daquilo que foi agariado no parque para cobrir essas despesas altíssimas. E aquele ou aquela que tiver mais alguma dúvida pode estar procurando o setor responsável. Bem, também trouxe para esta casa aqui, gostaria de falar aqui, que durante essa semana passada, estive presente participando na Igreja Assembleia de Deus Madureira, de uma visitação que ocorreu em nosso município do pessoal do Rally Missionário. Era uma caravana contendo 13 caminhonetes que vinha de Goiânia com 151 membros. São pessoas que vêm evangelizando em todo o nosso país, inclusivamente já saíram no Fantástico, e escolheram Guadalupe como uma sede para que, em fevereiro, com fé em Deus, possa ser realizado um rally missionário, onde na oportunidade, segundo a pastora com quem conversei, virão mais de 200 pessoas para a nossa cidade realizar este evento. É um dos eventos que vai trazer também bastante Guadalupe para foco, para ascensão durante esse período do carnaval. Não poderia deixar aqui também de parabenizar o brilhantismo das escolas municipais ao desfile alusivo do 7 de setembro. A partir da mudança do horário à noite, aonde trouxe a oportunidade da nossa população estar efetivamente na avenida, e todas as escolas brilharam. A nossa rede municipal, a rede estadual, a rede privada, os desbravadores, o pelotão mirim, o CCI, fizeram assim um desfile com muito brilhantismo, assim, inovando, renovando mais o amor pelo patriotismo em nossa cidade. Então, está de parabéns aí a Secretaria de Educação, pela organização, professora Josélia, e todas as escolas e entidades que participaram. Em relação à escola Hipólito, eu concordo. Realmente aquela escola precisa de banheiro nas alas infantis. Mas o que eu gostaria de deixar de destacar aqui, que eu não poderia deixar de falar, é que aquela escola, ela sofreu, ela passou por uma reforma na gestão passada, e isso foi uma grande deficiência que a gestão passada teve em relação à escola Hipólito. Juntou as escolas Terezinha Simplício e Tia Zilda em um único prédio e, não sei por qual motivo, não colocou banheiro na ala infantil, trazendo assim esse constrangimento para as nossas crianças. Isso, sem falar em várias atividades que tem naquela escola, em várias coisas que eu posso até dizer assim, que foram mal feitas com gambiarra, como a questão do nivelamento da rede hídrica, a questão de uma passarela em melhores condições para o espaço infantil, Digo isso, nobres vereadores e amigos aqui presentes, pois na época era professora daquela escola e pude observar quanto foi entregada com esta deficiência e que, com fé em Deus, a gestão da Neidinha Lima irá solucionar esse problema tão logo possa estar tendo condições para realizar, pois ali não é somente a questão da construção dos banheiros na ala infantil, mas tem que ser feita todo um reparo na parte hidráulica daquela escola. Em relação também à questão da Brigada de Incêndio Municipal, é uma das ações que esta vereadora também luta. Assim como já foi citado aqui pelo vereador que me antecedeu e também aqui lido na pauta, é essencial uma Brigada de Incêndio no nosso município. Inclusive, já estive também enviando ofícios para o Corpo de Bombeiro, pedindo assim, porque para que a gente possa ter essa Brigada de Incêndio, é preciso que seja feita uma capacitação com os brigadistas, e esses deverão ser feitos pelos profissionais competentes e responsáveis, para que estes possam, sim, né, estar devidamente amparados para a realização deste trabalho, que é muito difícil. Mas lá eles alegam a indisponibilidade de profissionais para fazer esse fim. Inclusive, pude observar que abriu até vaga de edital para profissionais aí no Corpo de Bombeiros ao longo do nosso país, buscando, acredito eu, suprir essas demandas. Também hoje esteve no município de Teresina a nossa prefeita Neidinha Lima, juntamente com o deputado Georgiano Neto, buscando aí, pedindo investimentos para o nosso hospital Pedrinho Silveira. Esperamos que o secretário de saúde se sensibilize e que possa realmente atender este pedido, que é um grande anseio de todos nós guadalupenses. Não poderia também deixar aqui de falar dessa preocupação que tive em relação ao carro da saúde. Estive conversando com o secretário Paulo Rocha e ele me informou que aconteceu um acidente com o carro na ida para Teresina, a serviço da Secretaria de Saúde, e que este carro está na oficina para consertos. Então, logo, esteja pronto, voltará a atender a secretaria. Como também, conversando com o secretário, me informou que já se encontra no bairro Coqueiro um médico para atender a demanda do bairro, como também no posto do bairro Cruzeiro, o doutor Sebastião está voltando aí para atender neste bairro. E, devido também a outros problemas que já foram citados nesta casa, que estão sendo tomadas as devidas providências administrativas para a solução dos mesmos. No mais, convidar a todos para participarem do novenário de Nossa Senhora das Dores, no bairro Bela Vista. Participem desse ato de fé, que é muito importante para a nossa comunidade. Meu muito obrigado e até a nossa próxima sessão.
Com a palavra, vereador Martinez Duarte.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, a quem a gente cumprimenta os demais membros da mesa diretora, senhoras e senhores vereadores, população aqui presente, o meu cordial boa noite. Inicialmente agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui nesse poder, representando a população de Guadalupe, trazendo aqui as cobranças, os anseios da mesma e esperando que a gestora do município busque tomar as providências nesse sentido. E com relação a essas cobranças, na noite de hoje, estamos aqui com várias indicações. A primeira delas, a 046/2019, cobra aqui uma urgência na reparação da iluminação pública ali de ruas do bairro Bela Vista. O bairro Bela Vista que está em festejo, lá Nossa Senhora das Dores. A comunidade cobra que parte dessas ruas ainda está convivendo com a escuridão. Então a gente esteve lá visitando aquela comunidade nesse final de semana e trazemos aqui a cobrança e a reivindicação desse povo. Estamos também aqui solicitando nessa noite que seja implantado, construído quebra-molas, redutores de velocidade, ali em ruas do bairro Cruzeta, que recentemente foram contempladas com serviço do calçamento. As ruas que eu me refiro é a rua G e a rua H. Né? Ficou um trabalho de ótima qualidade, trabalho esse, que é bom ressaltar aqui nessa tribuna, a implantação do governo do estado do Piauí, e os condutores, principalmente de moto, passam em alta velocidade, o que pode ocasionar acidentes. Então a população cobra urgentemente a construção de quebra-molas lá naquelas ruas do bairro Cruzeta. Outra cobrança que nossa, reivindicação, que foi apresentada no ano passado pela vereadora Elva, também, se não me engano, pelo vereador Marcelo Mota, é a questão da brigada de incêndio em nosso município. Esses dois vereadores, desde o início dessa legislatura, vêm cobrando. Então, explicando o que é essa brigada, como a própria vereadora relatou aqui, para que antes seja criada, é necessária uma capacitação, a formação desses profissionais. Agora, o primeiro passo tem que ser dado. Já está aí com o terceiro ano do governo de Nedinha Lima. Então, só essas palestras, essas preocupações do secretário de meio ambiente não vai evitar. É claro, também, com a brigada de incêndio criada, com esses profissionais qualificados, também não vai evitar que haja queimadas. Mas na hora que for acionada a equipe estará lá e tentará, de alguma forma, conter aquele foco de incêndio. O que não pode é ficar ano, passar ano, e nós ficamos aqui nessa cobrança. Eu acho que a gestora do município tem que trazer para ela essa responsabilidade, já que gestores passados não fizeram, ela que está sentada na cadeira. Então, que ela busque, de alguma forma, ajudar a população nesse sentido, porque constantemente a gente acompanha aí em redes sociais e presenciamos mesmo fogo mesmo nos bairros de nossa comunidade. Cobramos também nessa noite aqui, estamos enviando um ofício ao secretário Paulo Rocha, solicitando aqui o paradeiro de um automóvel, né, uma L200, uma caminhonete que há muito tempo vem servida nessa comunidade, há mais de 2 anos, um convênio com a prefeitura e a FUNASA, e esse transporte está há mais de 2 meses intocado em algum local. Então eu, como vereador, procurei informação junto a alguns profissionais aí da Prefeitura Municipal de Guadalupe, alguns motoristas, e em off me passaram o que foi de fato que aconteceu com esse carro. Então, hoje, nós temos relato de médicos do PSF que não fazem visita, deixam de fazer visita, por falta de transporte. As agentes comunitários de saúde nos procuram em off e comentam que falta transporte para que haja a visita do médico profissional. O bairro Coqueiro é o bairro que tem mais pessoas idosas, a Camada está aqui em São Manuel Lapa, o bairro Cruzeta, que às vezes precisa de um transporte para conduzir a enfermeira e o médico, e nós não temos um transporte apropriado, porque o que estava disponível, né, vereador?
Vereador, por gentileza, uma parte aí.
Pois não, vereador Marcelo Mota.
Segundo informações do próprio pessoal da Secretaria de Saúde, sobre o veículo Mitsubishi, doado, sim, aí para o município pela FUNASA, Fundação Nacional de Saúde, informações concretas é que esse carro foi emprestado para um grupo de estudantes aí, algumas pessoas.
Sim.
E se dirigiram à cidade de Floriano. Lá participaram de uma confraternização e no percurso de volta este veículo se envolveu em um acidente ali próximo à Fazenda Castanha, ali entre Floriano e Jarumenha. O que as próprias pessoas da educação ou da saúde que nos repassaram essa informação. E outra denúncia também, vereador, é com relação àquele carro do Conselho Tutelar. Diz que aquele carro está servindo para viagem particular aí é 24 horas. Isso quem diz é o próprio pessoal que utilizam deles. Era só isso, vereador.
Obrigado pela sua importante participação nessa fala. Vereador, é preocupante, porque o carro do Conselho Tutelar, de forma nenhuma, pode ser desviado da sua função. Entendeu? Então, é uma denúncia muito séria. Da mesma forma que cai por terra quando o senhor coloca essa questão da L200, porque a própria vereadora Elvia acabou de colocar aqui que houve um acidente, aliás, o carro foi batido em uma viagem da saúde. Então, tem que ter alguma explicação. Tem que haver alguma explicação, a população está à mercê desse transporte, da falta desse transporte. Então fica aqui a nossa preocupação, e o documento será enviado ao secretário Paulo Rocha, e que ele esclareça através de documento o paradeiro da L200. Quero me somar aqui, vereador Marcelo Mota, ao seu indicativo apresentado nessa noite, que trata-se ali da sinalização de quebra-molas da Avenida Manuel Ribeiro da Fonseca. Eu já presenciei um acidente ali de uma senhora que, em alta velocidade, ela não viu o quebra-mola por falta de uma pintura. Então é muito importante essa cobrança sua, que o mais rápido possível seja pintado aqueles quebra-mola. E a questão da construção de uma rotatória ali próximo ao fórum, local da nossa cidade, né? No ano passado eu havia apresentado aqui também a construção de uma rotatória com um canteiro central, porque é algo necessário para a melhor segurança do povo de nossa cidade. Então me chamo ao vereador Marcelo Mota e peço que providência seja tomada no sentido de construção dessa rotatória ali do lado do fórum para facilitar a condução dos transportes aqui de nossa cidade. Já concluindo a nossa fala, quero aqui parabenizar todo o pessoal envolvido no desfile de 7 de setembro, ocorrido no último sábado. Parabenizar aqui, não é prefeito, vereador, parabenizar aqui as crianças que abrilhantaram, né? Os professores que estiveram lá desde 5 horas da tarde organizando, o pilotão Mirim também, pela sua linda participação, o grupo de escoteiro da nossa cidade. Esse sim merece o nosso aplauso pela belíssima apresentação do 7 de setembro, que mostra-se um patriotismo para com o nosso país, por parte de nossas crianças. Pois não, vereador Daí?
Só destacar aqui a ação social da loja Mestre Antônio Castro Franco, número 18, que fez a distribuição de água durante o desfile do 7 de setembro em nossa cidade.
Sem sombra de dúvida, a loja maçônica deu um apoio mesmo, um suporte, hidratando as crianças, aquelas pessoas que estavam ali em torno da Avenida Manuel Ribeiro durante o desfile de 7 de setembro. Em nome do vereador Adair Holanda, que é maçom, a gente leva um abraço e a saudação a todos os membros daquela instituição respeitada em nosso país, bem como também o vereador Marcelo Mota, membro da instituição Loja Maçônica. Quero aqui me dirigir ao presidente Tarlis Santos e aqui mais uma vez voltar aqui cobrar nessa tribuna, trazer aqui os anseios da população de ouvir a voz e a cobrança dos vereadores em suas residências, vereador Tarlis Santos. A população não entende por qual motivo as sessões dessas câmaras, a sessão ordinária não está sendo transmitida. Então, claro, acredito que o senhor tem também essa preocupação. Vamos buscar uma forma de agilizar o mais rápido possível a transmissão. Temos duas emissoras de rádio na cidade. Acredito que algumas dessas emissoras querem um dinheirinho extra para fazer a transmissão uma vez na semana, na segunda-feira. O que não podemos deixar aqui é o vereador ser prejudicado, porque aqui, ó, é o trabalho do vereador. Isso aí o caba chega, o vereador não faz nada, o vereador não faz nada. O nosso trabalho é aqui, é reivindicar, cobrar. Mas para que a população tome conhecimento, é necessário que eles acompanhem através das redes sociais, é lógico, que é muito importante, mas através do rádio. Porque muitos moradores da zona rural não têm acesso à internet, então é preciso ouvir sim. Eu, particularmente, me sinto prejudicado. Você também, acredito eu, não, vereador? Sem as transmissões da sessão. Então, busque, de alguma forma, firmar contrato com uma dessas emissoras para que a sessão seja transmitida semanalmente pela rádio por algumas das emissoras de nossa cidade. E aí, concluindo aqui, quero relatar aqui, já que foi citado nessa noite pela vereadora Elvia Almeida, sobre uma reforma não, a construção da escola Hipólito Araripe. Vereador, eu tive a preocupação, como morador e pai de aluno lá daquela escola, colegas vereadores, no início do ano, o Hipólito Araripe foi pintado de azul. Hã? Toda a escola foi pintada de azul. Então eu saí aqui em cima dos valores que foi gasto com essa pintura. Acredito aqui, valores muito altos, foram feitos dois pagamentos na conta da construtora Engenharia Almeida e Companhia, um valor de R$43 mil, pago no dia 30/4/2019, e outro valor de R$50 mil, né? Dois valores, tomando aí R$94 mil foi pago para pintar o Hipólito Araripe no período de recesso. Será, eu faço aqui indagação, será que se esse dinheiro não era suficiente para construir dois banheiros? Agora, criticar uma gestão que construiu uma escola, se está deixando a desejar, que a atual gestora busque sanar os problemas que tem. Agora, bom que fique bem claro, foi gasto R$94 mil para pintar a escola Hipólito Araripe e R$33 mil para pintar a escola Alexandrino Mouzinho. R$33 mil para o Alexandrino para pintar e mais esse valor absurdo de 94 mil, porque no Hipólito é diferente, porque cerâmica já existia, e no Alexandrino foi colocado cerâmica. Pois não, vereador Marcelo Mota?
Eu tive conhecimento, nobre vereador Martinez Duarte, que o proprietário, dono dessa construtora Almeida, ele disse, se apertar ele, ele disse que abre o jogo.
Para não fazer esse dinheiro?
Sim.
94 mil para pintar um colégio?
Ele disse, ele não aguenta pressão. Se chama ele, ele abre o jogo e diz para onde foi o destino certo desse dinheiro aí.
Então o vereador, para vir na tribuna, antes de criticar o que foi feito, primeiro tem que ver realmente o que está acontecendo. Porque se há necessidade de banheiros, qualquer administração pode sim construir. Se houve a falha da gestão passada, pois que a atual SAMI construi e não fique criticando aqui um colégio como o Hipólito Araripe, em termos de infraestrutura, de equipe, um colégio bem frequentado, hoje a segunda maior escola do nosso município. Então era o que eu tinha aqui para colocar nessa noite.
Com a palavra, a vereadora Sônia Martins.
Quero iniciar minhas palavras cumprimentando o presidente desta casa, vereador Tarles Santos. Cumprimentar os colegas vereadores da pessoa do vereador Adão Moura. Cumprimentar aos amigos que estão participando conosco dessa sessão. Em nome do nosso amigo João Luiz, meu amigo do CCI, gosta de um forró, está aqui presente hoje. Quero, assim, iniciar convidando a população de Guadalupe a participar do novenário e festa de Nossa Senhora das Dores, que está acontecendo no bairro Bela Vista. Dizer e deixar aqui registrado o nosso pesar pelas perdas de amigos queridos, como nossa amiga Elvina, que festejava o novenário de São Félix, ali no bairro São Félix. O nosso amigo Júnior do Bernardo, cunhado do vereador Jesse James. Quero, assim, também parabenizar o presidente desta casa pela condução e pela bela cerimônia da sessão solene da entrega dos títulos de cidadão guadalupense, onde promoveu um organizado lanche, né, aos convidados e a nós, vereadores. Parabenizar não só o presidente desta casa, mas com toda a sua equipe, que vem desempenhando um trabalho muito eficiente aqui dentro deste poder. Então, todos estão de parabéns. Quero, assim, parabenizar também todas as escolas que participaram do 7 de setembro, todas as escolas do nosso município, como da rede estadual, como da rede particular. Parabenizar os nossos alunos, em especial aqui registro aqui a escola que eu trabalho, a escola Eduarda Batista de Castro, todo o empenho da diretora, coordenadora, dos professores, que com certeza se desdobraram, se dedicaram para a realização daquele belíssimo evento. E não poderia deixar aqui de parabenizar a tia do Carmo, né, eu conversando com o Martinei, me questionava de onde sai tanta sabedoria, tanta inteligência, tanta criatividade diante do espetáculo que foi a escola IEB, que deixou assim o marco nesse 7 de setembro. Então, parabenizo a escola IEB pelas belíssimas atrações que a sua escola desenvolveu. Quero, assim, pedir em especial ao secretário de Saúde, que reveja, como já foi falado aqui pela vereadora que me antecedeu, a gestora se encontra em Teresina, ao lado do deputado Georgiano Neto, em busca de recursos para o Hospital Pedrina Silveira. É necessário, é importante que realmente ele busque soluções para os graves problemas que hoje a saúde do nosso município enfrenta, deixando de ofertar à nossa população os atendimentos básicos, tanto na parte de medicamentos nos postos de saúde, como na parte de exame, muitas vezes ainda falha na parte de transporte, a idas na realização de exames. E tanto para Floriano como para Teresina, nós não podemos nos calar diante de sabermos que tem aparelhos no hospital que não são utilizados. Então, tem aparelho de ultrassom que poderia estar beneficiando as mães gestantes, outras realizações de exames. Nós temos profissionais dentro do nosso município. Então, o que está acontecendo? Então, não podemos nos calar. Outra coisa, eu já falei aqui por diversas vezes, vou repetir novamente. Nós temos grandes profissionais competentes, médicos, enfermeiros, agentes de saúde, endemias. O que falta são as condições para que eles possam desenvolver com mais eficiência o seu serviço. Não posso aqui me calar diante de fatos que eu tomei conhecimento de pacientes que ficaram internados no hospital, entrando 6 horas da tarde para realizar o exame, no outro dia por volta de 8, 9 horas da manhã, e no momento do médico ir fazer a cirurgia, cadê a anestesia? Cadê o balão de oxigênio? Isso é inadmissível, é uma falta de compromisso dessa atual gestão. E aqui eu deixo esse fato registrado. E peço que fatos como esse não voltem a ser repetidos, porque nós temos que procurar o Ministério Público para que realmente ele possa estar punindo. Porque, como bem foi falado aqui, na maioria das vezes, a nossa voz, as nossas defesas não estão chegando a quem realmente necessita ouvir o nosso trabalho. Hoje, as nossas sessões, a gente sabe, eu aqui não culpo o presidente Tarly Santos, jamais, e sei que se tiver alcance dele, ele vai fazer com que essa história mude, as nossas sessões possam ser transmitidas. Mas eu, como os demais vereadores, sabem o motivo das sessões da Câmara hoje não está sendo transmitida. Infelizmente, podem até hoje estar impedindo da nossa voz, do nosso trabalho, das nossas defesas, chegar à nossa população. Mas próximo ano tem eleição. Empata, prefeita, empata a atual gestora, o vereador, o líder político subir no palanque e falar o que tem que falar. Porque no próximo ano o povo irá ouvir, o povo irá saber de tudo o que está acontecendo. Hoje, as redes sociais, a gente sabe que chega a determinados grupos, aos nossos jovens, mas não chega na medida necessária para que a população realmente acompanhe o trabalho dos seus representantes e o que realmente essa atual gestão tem feito no município de Guadalupe. Não posso também me calar em relação à vaquejada. Foi um evento grandioso, mas não chegou à expectativa almejada. Muitos investimentos foram feitos. E quem saiu prejudicado nessa história? Os pequenos. Porque aqueles barraqueiros que muitas vezes compraram sua cerveja, a carne para fazer seu espetinho, não venderam o suficiente e ainda tiveram que pagar. Por quê? Para a atual gestora e os seus aliados, R$100 pode ser pouco. Mas para esse barraqueiro que queria ganhar o pão de cada dia, foi muito. R$100 custou muito para ele. Então, eu deixo aqui a minha indignação dessas cobranças feitas. E muitas vezes prejudicou aquele que pagou e não impediram de outros que chegam entrar com seu carrinho, com seu isopor, para vender e não pagaram nada. Então, teria que ser liberado, como foi falado aqui. Os custos saíram, a maioria da Prefeitura Municipal de Guadalupe, mais de 150 ou 170 mil reais. O que era 2 mil, 3 mil reais que tiraram do pequeno? Era algo insignificante, gestora. Então, repense suas atitudes para o próximo ano, porque essa vereadora sempre foi defensora para que essa vaquejada voltasse a funcionar aqui na cidade de Guadalupe. Porque a nossa população gosta de vaquejada, motocross, festa junina, são algo que atrai a nossa população, o futebol. Então é isso que a gente quer. Não posso também deixar de registrar o valor que entrou no município de Guadalupe. R$ 2.343.834,70. E você ainda vê prestadores de serviço sem receber. Você ainda sabe que os professores e algum outro setor da educação não foram pagos integralmente na mesma data. A gente sabe que a prefeita atual está pagando o 13º salário para quem ela quer, para o rosto de quem ela se agrada. E o que está acontecendo? Ela deixa de pagar o 13º salário, na maioria das vezes, a um aliado seu, que há cerca de 15, 20, 30 anos está do seu lado, para pagar aos seus adversários, que hoje estão do seu lado, não é por admirar ou por querer dizer que ela seja uma boa gestora, não. É pelo que eles estão recebendo, é por conveniência, é por um salário que eles estão recebendo, que ela hoje oferta salário de R$ 5.000 aos seus adversários, deixando de beneficiar 5 famílias que sempre estiveram do seu lado. Isso aqui é a verdade. Doa quem doer, mas a verdade é essa. E a população de Guadalupe é conhecedora. E no momento certo, gestora, Vossa Excelência terá resposta. Está aí a preocupação da sua administração diante de suas atitudes. Estou de fora, mas as notícias chegam até nós, que somos representantes, estamos aí no dia a dia. Então, eu quero assim pedir ao secretário de Infraestrutura a questão da escuridão que se encontra hoje no Balneário Belém, Brasília. Pedir também à secretária de Educação que ofereça e disponibilize equipamentos de proteção individual aos servidores, EPIs, aos nossos servidores que trabalham como auxiliares de serviços gerais e zeladoras. Não sei se já foi regularizado, mas até vassouras tinham zeladoras levando de sua casa para as escolas para poder varrer. Isso é inadmissível. Vassouras. Agora eu disse para ela, mulher, pois eu não varria, porque eu não levaria da minha casa uma vassoura, porque o município tem condição de dar, ofertar materiais e vassouras a todos os seus servidores. Quero pedir também ao secretário de Saúde que tenha uma atenção voltada ao Setembro Amarelo, que desenvolva caminhadas, palestras nas escolas, só concluindo, presidente, nas associações, para celebrar um mês de valorização à vida e prevenção ao suicídio. Somos conhecedores que Guadalupe é uma cidade, um município que tem um índice muito alto de suicídio. Então, a gente sabe, pessoas depressivas, a gente sabe que nós temos uma psiquiatra que atende no CRAI, mas não atende uma demanda suficiente. Falo isso por conviver e ter problemas semelhantes desses dentro da minha casa. Não é fácil, só sabe quem passa e muitas vezes é fácil julgar. Mas a gente conviver com o problema é difícil. Então, que a Secretaria de Saúde reveja o maior número de pacientes que essa psiquiatra possa estar atendendo. Como também pedir aqui à prefeita na questão da organização do cronograma de férias dos nossos servidores, que ela não priorize apenas os seus, que ela oferte a todos os servidores, independente de fazer parte da sua gestão ou de lhe acompanhar politicamente ou não, nós somos servidores do município. Temos os nossos direitos. Então, eu quero, assim, e já o último assunto, presidente, deixar aqui uma sugestão à nossa prefeita, como professora deste município, em relação aos nossos precatórios do Fundeb. A gente abre aí as redes sociais e vê diversos municípios, os prefeitos preocupados com esses precatórios que se encontram em uma conta específica, convidando os sindicatos para que realmente sente, para discutir e entrar em acordo para pagar os 60% aos nossos servidores. Então, eu deixo aqui essa sugestão à prefeita Nedinha, que ela tome como exemplo diversos municípios que estão fazendo isso. Tem a cidade de Ouricuri, tem a cidade de Graça, em Ibiapaba, e outros municípios, que o gestor estão chamando o sindicato para entrar em entendimento e manda um projeto de lei para que a Câmara aprove e que realmente possa pagar os nossos profissionais da educação. É um dinheiro nosso. Nós estamos aqui querendo o que realmente é nosso. Aqui finalizo pedindo a Deus que possa estar protegendo a cada um de nós, nos dando força, coragem e sabedoria para bem lidar com os problemas e os obstáculos do dia a dia. Que Deus abençoe a cada um de nós e que na próxima semana estejamos aqui, firme e forte, defendendo, acima de tudo, o povo. O povo que tem vez e voz e que decide em qualquer circunstância, independente do poder. O povo é soberano. Boa noite e até a próxima sessão.
Eu conversando aqui com o nosso presidente, eu tive uma ideia e queria combinar com os outros colegas vereadores. Como está se aproximando aí das eleições do Conselho Tutelar, o que vocês acham da gente ceder um espaço para os candidatos virem para a tribuna? É uma sugestão, entendeu? Os candidatos a Conselho Tutelar, a gente estipula um tempo de até 5 minutos para cada um, né? Aí farem o uso da tribuna. Mas fica a critério dos colegas aí, se concordam ou não.
Tem algum vereador contra? Pronto. E também tem um site também da Câmara, né? Exatamente. Pronto. Agradecer a presença de todos e aqui dá por encerrada a sessão do dia 4 do dia 9, quarta sessão do dia 9 do 9 de 2019.